Olá, está começando. Opa! Olá, agora sim, está começando mais um Splash VTV. Essa é a edição 102. Hoje nós vamos falar bastante sobre a cobertura da Libertadores pelo SBT, a Globo, também sobre Um Lugar ao Sol, né? Quem está roubando a cena da novela na última semana. E um pouquinho sobre a chuva de reprises que dominou a televisão brasileira aí nos últimos meses. Mas antes disso tudo, quero chamar ela, Yas Fiorello, para nos trazer as notícias que estão bombando no Splash.
Aline, o que está bombando são as polêmicas de final de ano. Por exemplo, uva passas no arroz. Você concorda ou você discorda?
Discordo.
Tá certíssima. Panetone ou chocotone?
Panetone.
Isso aí. E a nova biografia de 700 páginas de Roberto Carlos, escrita por Paulo César de Araújo. Já leu?
Não li.
Então vai se informar, mas pode deixar que eu vou contar tudo para vocês. A
Então.
polêmica envolvendo a biografia, né, que foi escrita pelo Paulo César Araújo, chama-se Roberto Carlos Outra Vez. E o livro é tão grande que ontem o Rodrigo Casarim falou dele, né? O Rodrigo, que é colunista de Splash, falou dele. Eu vou falar dele hoje e é capaz de amanhã o Chico Barney falar sobre esse livro também. Mas qual que é a polêmica? São tantas que dá para dividir. A polêmica de hoje é o seguinte: dessa vez o assunto é a relação do Roberto Carlos com o Tim Maia. Eles tinham uma relação super conturbada. E aí, há 6 anos atrás, em 2015, a TV Globo exibiu o filme Tim Maia, né, do Mauro Lima. E a versão que foi para a TV não é a versão que foi para o cinema. O que que aconteceu? A Globo cortou algumas cenas ali. E uma das cenas polêmicas era uma cena que um membro da equipe do Rei amassava e jogava uma nota de dinheiro para o Tim Maia, jogava no chão. Lembrando que na época Tim Maia estava na Pindaíba, era a época das vacas magras, e aí essa cena foi retirada quando a versão passou na televisão. E aí o que que aconteceu? A cena foi retirada do livro do Paulo César também, que chama-se Roberto Carlos em Detalhes. O Roberto Carlos disse não lembrar deste acontecimento, como diz a minha avó, né? Quem bate esquece, quem apanha não. E aí a cena, na verdade, dizem que falaram, ah, foi alguém da equipe do Roberto Carlos, mas o autor contou que quem jogou o dinheiro foi o Carlos Manga, que também era uma pessoa muito poderosa dentro da Rede Globo, né? Ele dirigiu os Chico Anísio, ele dirigiu os Trapalhões e dirigiu também as novelas Vamp, Anjo Mal, Torre de Babel e a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então fica aí essa polêmica, o que de fato aconteceu, mas depois disso eu consigo entender o Tim Maia. Por que que ele não quis mais dinheiro? Ele só quis sossego. É por isso, entendeu? A pessoa que passa por uma humilhação deste tamanho perde a vontade de ter dinheiro ali. Essa que é a realidade.
Olha, tá aí, né? Em tempo, Tim Maia sendo compreendido.
Antes
Será
tarde do que nunca.
que a justiça vem? Será que a gente tem que ler 700 páginas para a justiça chegar para Tim Maia?
Você lê uma parte, eu leio outra. Pode ser? Vamos dividir? A
Pode
gente lê
ser.
metade no
Clube
final, a gente
de leitura.
junta. Isso, exatamente. Vem aí o nosso clube de leitura. Fiquem ligados. Amanhã eu volto para perturbar Chico Barney, mas para estar na sua belíssima presença, Aline.
Ah, obrigada. Valeu. Bom, acaso já ia expulsar Yas, assim, mas muito indelicado. Mas agora que a Yas foi embora com essa notícia bombástica, quero convidar outras pessoas para novos debates bombásticos aqui no Esporte VTV. Então, quero convidar Cristina Padiglione, Marcele Carvalho e Ricardo Feltrin, que está aqui conosco durante as férias da Débora. Boa tarde, gente.
Boa tarde a
Boa.
todos.
Bom,
Boa, boa.
vamos agora para um assunto assim polêmico, dependendo do time que vocês torcem, né? Ou não. No último sábado, a gente acompanhou o final, né, da Libertadores. Palmeiras e Flamengo disputaram a final acirrada, que mobilizou o país inteiro. Só que a gente tem uma questão sobre essa final, né? E essa questão não é sobre o Palmeiras ter vencido o jogo. É justamente sobre a cobertura desse pós-jogo, desse pós-campeonato, a comemoração do título. SBT tinha os direitos de transmissão do campeonato, a exclusividade sobre o jogo, porém, a sensação que ficou é que o SBT não aproveitou tão bem o ouro que tinha em mãos, né? A Globo, nesse ano, se dedicou totalmente nessa cobertura, então a gente pôde acompanhar, sei lá, enquanto o Daverson estava tomando café da manhã com a Ana Maria Braga, o que que o SBT estava passando? Enfim, falando sobre riscos de tubarão na praia. Era essa a diferença de pautas. Bom, gente, a questão é: adianta comprar os direitos sem investir bem numa cobertura, sem sugar o que um campeonato como a Libertadores pode render? O que você acha, Padi?
Nossa, acho um vacilo, né? Porque a gente aprendeu aí ao longo dos anos em que a Globo sempre teve todos os campeonatos, o quanto os ecos de uma transmissão esportiva podem render para os canais que não têm direito de transmissão. A Gazeta vive há anos com a sua melhor audiência com mesa redonda de futebol. Os caras ficam lá falando de um monte de lances que eles não transmitiram. Tem um efeito isso, as pessoas gostam de ver, assim, eu tenho uns boleiros aqui em casa que ficam depois do jogo, querem assistir todo o processo de discussão, se foi pênalti, se não sei o quê, se o cartão isso, se não sei o quê, aquilo. Tem todo, nossa, tem um debate interminável e eles amam. É, eu digo eles, as meninas também, porque, assim, aqui em casa são mais os meninos mesmo. Mas, assim, tem uma audiência muito forte para isso, né? E a ESPN viveu muito tempo fazendo isso, não tinha os direitos de transmissão, que eram todos do Sport TV, e tem várias ótimas mesas redondas, ótimos debates, inclusive o canal que não tem a transmissão esportiva fica mais à vontade até para criticar os organizadores do evento e tal, tem tudo isso, né? A Globo também vivia bajulando FIFA, CBF e tal, e às vezes os melhores comentários estavam nos canais que não tinham. Então, é um vacilo mesmo você ter um golpe de sorte desse, que são dois times na final, segundo ano que o SBT transmite a Libertadores, das duas vezes, dois times brasileiros na final, lavou a égua do ano, a maior audiência de longe, fazia muito tempo que eles não alcançavam nem dois dígitos, eles passaram dos 23 e a Globo ficou com 9, é uma coisa, uma distância absurda, assim, né? Histórica mesmo. E aí no dia seguinte não repercute, não usa aquilo, não sabe fazer uso do material que é muito rico e que é deles, né? Enfim, não dá para entender mesmo. E a gente volta àquela questão da incapacidade do SBT de interromper uma programação que não é absolutamente, não tem nada de tão relevante que eles não possam interromper, e abrir mão de falar das coisas, dos assuntos mais quentes, né? Botar aí a questão de notícias, jornalismo, seja isso, esporte ou uma tragédia, no ar quando acontece alguma coisa de relevante.
Feltrin, deu saudade do Galvão?
Não. Também não. Quando o SBT contratou o Benjamin Beck, ameaçou quase contratar o Datena, eu tive até alguma esperança que o Datena seria contratado, não sei se vocês sabem, né? Chegou até a assinar uma minuta de contrato com o SBT para fazer a narração. O Datena ia ser o Galvão do SBT. E quando... Porque o Benjamin Beck é um cara que manja pra caramba de esporte. Eu, particularmente, não gosto, não assisto, mas sei que o cara entende pra gol. E a gente vê, o SBT ele não tem um histórico com o jornalismo. Isso não é isso que a Padre acabou de falar, que acontece com a Libertadores, que eu acho humilhante, que a Ana Maria Braga está tomando café com o herói do jogo, enquanto o SBT está mostrando, sei lá, Patrícia Bravanel discutindo alguma bobagem. Isso é histórico no SBT. O SBT nunca fez jornalismo há anos. Tanto que você vê, a audiência, me parece, não tenho o número exato aqui, mas parece que foi segunda-feira foi a maior audiência dos últimos 20 anos. que não tinha. E aí você não aproveitar nada, você devia ter passado a madrugada transmitindo a festa dos jogadores aqui perto da minha casa, entrevistando a mulher do jogador, fazendo... Quer dizer, o SBT ele não tem... não sabe fazer jornalismo, sabe? E é, isso só comprova isso. Então, pagou uma fortuna, provavelmente corre risco de perder a Libertadores, porque isso é ruim para o anunciante também, isso é péssimo para a empresa que transmite. Ah, então já tem conversas aí, diz que a Globo ano que vem, daqui 2 anos, já pode pegar de novo. E é, desculpa dizer isso, mas é meio bem feito, né? Porque já que a gente não sabe fazer, não adianta ter dinheiro.
É, declarações fortes aqui. É, Marcele, o que você achou dessa cobertura? Também responde a nossa enquete aí, se... sentiu saudades do Galvão. A gente perguntou isso no Instagram de Splash e o resultado foi 52% amaram a Libertadores no SBT, não sentiram saudades do Galvão e 48% clamam por volta Galvão. Você também pode responder a enquete aí no chat do YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube. E você, Marcele, qual é a sua posição nessa?
Pois é, eu acho que eles tinham tudo para fazer barba, cabelo e bigode, né? Eles estavam com os direitos, quer dizer, eles transmitiram, pela enquete aí deu para perceber que as pessoas gostaram de ver pelo SBT, né? Então eles podiam já continuar com esse caminho, né? Do pós-jogo, da cobertura pós-jogo, e fazer... uma cobertura incrível, para continuar com essa audiência boa, né? Eles tinham tudo para fazer isso, tudo. E como o Feltrin e a Padi disseram, assim, ver essa cobertura na outra emissora, que não tinha os direitos, né? É realmente muito, muito humilhante mesmo. Mas eu não sei se eles captam isso, assim, né? Porque realmente o jornalismo do SBT... infelizmente, inexiste, né? Então, assim, não sei se para eles, assim, se eles estivessem realmente muito, muito preocupados com isso, né, eles dariam um jeito de fazer essa cobertura, fazer pautas em cima, eles podiam brincar com isso, os direitos eram deles, né? Imagina como é que eles podiam fazer. Então, realmente, não sei se são ainda merecedores de continuar tendo, porque não sabem o que fazer depois, né? Então, vai chegar alguém que sabe fazer muito bem, pegando todo esse rescaldo, né? A Globo não tinha os direitos, pegou o rescaldo todo, embrulhou para presente e entregou, né? Então, assim, é realmente um vacilo tremendo.
É, o que me pega, assim, da emissora ignorar uma comoção popular tão grande que gera a final da Libertadores... é que eu acho que é esse o ponto, né? Você ignora, é como se tivesse acontecendo mil coisas e o SBT está alheio a isso, mas o histórico do jornalismo realmente já, eles já estão ignorando a realidade já faz um bom tempo, né? Só que eu acho que nessa questão, né, quando a gente fala, pô, a Globo investiu na cobertura, tem um outro ponto que é: por que será que a Globo investiu nessa cobertura nesse ano? Justamente porque no ano passado também a postura foi, né, de ignorar o que estava acontecendo. Só que nesse ano a gente teve uma reviravolta, né? A gente saiu uma reportagem no UOL Sport que indica que a Globo vai poder participar da licitação pelos direitos, né, de transmitir a Libertadores novamente. Então, tinha toda uma questão que antes não dava para fazer eles não conseguiam nem participar, porque tinham que pagar uma multa, foi feito um acordo, a Globo vai ter que pagar caro, mas agora vai poder participar de novo dessa licitação. Não é garantia de que, né, teremos Libertadores a próxima na Globo, mas eles vão poder disputar. Será que fizeram a cobertura dessa vez para poder dizer na hora da disputa, falar assim, ó, a gente fez a lição de casa, a gente cobra, a gente valoriza o campeonato e por aí vai. O que você acha, Padir?
Com certeza isso é usado, isso é um trunfo que eles usam bastante, como eles usam também os números deles, né? Porque eles falam, a gente fica aqui impressionado com 23, 25 no SBT, daí vem a Globo e fala, não, mas a gente dá 35, pode chegar mais e tal, e daí eles têm feito esses paralelos da audiência lá e audiência no SBT, quer dizer, é um super ganho para o SBT, mas tem um arrefecimento dessa vitrine para o futebol. E, ao mesmo tempo, eles fazem isso. E algumas coisas que a gente está falando aqui, no, quando eles têm o campeonato, são colocadas no contrato comercial. Aparece, assim, 1.500 inserções, incluindo 100 no Jornal Nacional, entendeu? Como na Fórmula 1 tinha, a gente via nos intervalos, mesmo em semana que não tinha notícia nenhuma, aparecia lá, Fórmula 1, não sei o que. E aí entrava dentro do Jornal Nacional alguma notícia de Fórmula 1. Era uma coisa amarradinha mesmo, assim, né, de direitos esportivos e de obrigação de cobrir. Agora, a gente está falando, quando você falou do SBT, do jornalismo, é mais que o jornalismo, né, é a programação do SBT. O jornalismo tem uma vontade aí, um ímpeto de fazer coisas que não há espaço para eles extravasarem isso na programação. E no caso do futebol, a gente falou aí de programas de variedades da Globo, e quer dizer, fica muito claro que, que não está inserido na cultura de programação do SBT, sabe? Então, esses caras tinham que estar nos programas no Vem Pra Cá, no Ratinho, entendeu? Eles tinham que estar nesses lugares, né, que extravasam a cobertura, a transmissão esportiva e o próprio jornal factual, o que eles não conseguem fazer, não existe essa cultura, né? E é uma questão de sentar e se programar e fazer, assim, não é uma coisa do outro mundo.
Tenho aqui na enquete, no chat do YouTube, o resultado está diferente, tá assim, ó. Por mim, tudo bem, CNS no SBT, 43% e 57% é mais Galvão Bueno e quer que volte Galvão Bueno. Vocês acham que também essa coisa assim da gente ter o futebol indo para outras emissoras está fazendo com que o pessoal valorize o que tinha na Globo, que volte a gostar do Galvão Bueno, né, que já foi alvo de críticas muito fortes? O que você acha, Marcele?
Ah, pode ser sim. Na verdade, eu lembro que quando meu irmão em casa, né, mudava para outra emissora para assistir algum outro jogo e tal, a minha mãe sempre perguntava assim, ué, mas não estou ouvindo Galvão. Isso tem muito tempo. E meu irmão, não está na Globo, mãe, e tal, está em outra emissora e tal. Então, assim, tem as pessoas, né, que gostam dele, né? E eu acho que talvez seja questão de costume também você passou uma vida, né, ouvindo, né, assistindo as transmissões na Globo, ouvindo, né, o que o Galvão, aquela voz dele, que é inconfundível, e depois quando muda, assim, acho que é uma questão também de costume, você ir apurando um pouco o seu ouvido para as outras narrações, para os outros tipos, né, de narradores também. Acho que a gente tem, assim, um leque grande, né, de hoje em dia, então até mais, um leque grande de bons narradores, né. Então, às vezes, é uma questão realmente de costume, assim, né? De você ficar ouvindo outras pessoas falarem aquilo que você ouvia sair da boca do Galvão há anos, né?
E você, Feltrin, como vê? É a redenção do Galvão? Ixi, tá sem áudio.
Agora voltou. Voltou, não voltou?
Voltou.
Eu acho que o que aconteceu foi, no ano passado, a política da Globo de ignorar a Libertadores foi um belo de um tiro no pé. Eles mesmos perceberam a bobagem que eles fizeram. Receberam críticas das pessoas, do telespectador. Falaram, agora é, porque passa lá, vocês não dão nada. Receberam críticas e anunciantes também, porque eles perdem audiência com isso. A gente está percebendo aqui, a Libertadores dá audiência até para a TV Gazeta, né? A TV Gazeta fazendo mesa redonda à noite, no domingo, de madrugada, sem ter exibido nada, sem ter direito quase a nem imagens, ela ganha audiência. Então, por que que a Globo não faria isso? Então, eu não acho que a Globo ela começou a cobrir esse ano aqui, fazer essa cobertura para mostrar que, olha, então a gente vai cobrir mesmo. Não, é porque eles fizeram uma grande burrada no ano passado, perderam audiência, perderam público, ganharam antipatia do telespectador. E isso prova de um lado, e outra prova é que não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter um ministro aí que é seu genro, né, te ajudando, a todo esforço que o governo fez para levar a Libertadores e outros campeonatos e outros esportes para outras emissoras, porque assim, se você não investir na equipe, não vai adiantar nada. Outro dia eu estava assistindo, eu não vou falar aqui o nome, do canal, mas estava vendo uma transmissão da NBA, por exemplo, na TV paga, e era, achei ridículo. O narrador, ele tem que inventar um bordão a cada 10 segundos. Ele fica inventando. Ele não narra o jogo, ele inventa bordões. É o bordão, é não sei o que lá, é não sei o que lá. Então, você perde informação porque fica esse personalismo e essa bobagem. E no caso do SBT, o que foi fraco mesmo foi a cobertura pós, porque assim, a narração, ok, eles sabem narrar, quero ver a cobertura depois, ouvir, não vieram aqui na Barra Funda ver a comemoração, sabe, não faz a cobertura disso, não ouve o jogador no pós-jogo, não ouve a mulher de um jogador, não conhece a família, não conta a história, não conta a história da Libertadores, enfim, é um negócio mambembe, né, é bem pobre, horrível, achei horrível.
Bom, então tá claro que aqui ninguém gostou da cobertura do SBT, né? Bom, vamos então falar de outra pessoa que está fazendo gols, mas é na novela Um Lugar ao Sol, Andréa Beltrão. Roubou a cena totalmente na última semana, só se fala dela na novela. E ela, inclusive, assim, tem, acho que vivido cenas, né, ali na novela que marcam a televisão brasileira, justamente porque a gente chegou a ter uma cena de masturbação, né, na novela das nove na Globo, que é algo que parece ainda muito, e parece ainda ser muito inédito. Então, queria aqui ouvir de vocês como vocês têm avaliado Andréa Beltrão nesse seu momento de auge em Um Lugar ao Sol. Padi.
Ah, eu tô amando, né? Tô adorando. Tem um amigo que diz que essa expressão roubar a cena não é justa, porque a cena, assim, se a pessoa ocupou um protagonismo é porque ela não roubou de ninguém, porque ela merecia. Só uma força de expressão de atores, né? Que eles gostam de enaltecer a precisão desse protagonismo, né? Ela alcança aí uma repercussão que cabe mérito dela mesmo. Mas é assim, existia essa proposta de falar de menopausa na novela, que é um assunto muito, muito represado, e as pessoas não falam sobre isso. E eu acho que a Alicia tem trazido isso à tona no texto da Andréa Beltrão de uma forma muito delicada. Apenas assim, eu tenho um senão, que é: esse marido é muito escroto para ela ser tão delicada assim com ele, né? Eu acho que o conflito seria maior se ele fosse um pouquinho menos vilão, assim, se ele fosse um pouquinho menos asqueroso, né? Ele tem uma coisa assim, o Daniel Dantas parece que está fazendo um registro de delay na dicção dele, menor, né, mais vagaroso do que já é, assim, que é proposital. E isso causa um asco, e o personagem é escrotíssimo, né? Assim, a história da amante é o de menos, assim, mas ele é muito péssimo. Então, isso diminui um pouco esse conflito. É uma pena, porque se ela tivesse ali um garotão apaixonado por ela, toda a crise de hormônios que ela está atravessando, e o marido fosse um pouquinho mais bacana, seria uma crise, seria um conflito maior para ela. Assim, eu acho que fica meio fácil ela resolver esse jogo e descartar esse cara logo e tal. Mas no que diz respeito à Andréa Beltrão, as pessoas estão comprando muito, né, a performance dela. A gente passou muito tempo vendo a Andréa Beltrão fazendo, fora o protagonismo de Hebe aí no filme e na série, ela ficou 14 anos, ficou 10 anos, acho, na Grande Família, mais 4 no Tapas e Beijos, né? E era uma coisa de humor e tal. Então, quando ela chega com esse personagem, com esse tema que poderia ser pesado, ela traz uma leveza e uma maneira de você conseguir digerir aquilo mais prazerosamente, né? Queria registrar aqui que a novela ontem chegou a 25, que ainda é uma coisa aquém do horário das 9, mas já não é aquela coisa espantosa de 23, num indício de que ela está finalmente alcançando o coração do público aí, porque eu acho que ela merece muito.
E você, Marcele, tá gostando da trama? Nossa, tô amando, assim. Se fosse teatro, se fosse, né, se Andréa estivesse no palco, seria os momentos de aplauso em cena aberta, né? Que eles costumam dizer assim, quando a cena é tão maravilhosa, né? E você aplaude ali o ator, né? A performance dele, assim, antes da peça toda terminar, né? Então, eu acho que ela está fazendo essa personagem de uma maneira muito legal, com essas sutilezas, com todas essas camadas, você consegue enxergar muito bem ali o conflito dela, né, interno, de estar interessada num garoto que é o namorado da filha, o problema, né, que ela sabe que isso vai causar, os conflitos com a própria filha, os conflitos com a idade. A cena da masturbação foi uma coisa assim, super, super bem feita, super sutil, não precisou de nada, Circo de Soleil, para você entender o que estava rolando ali, né? Então, ela está conseguindo realmente levar essa personagem assim, de uma forma que, quando as cenas chegam para ela, você acredita, inclusive, que ela é protagonista dessa novela, né? Ela está realmente nesse lugar, né? Ela está levando as cenas dela, a performance dela, nesse lugar. Andréa passou muitos anos sem fazer novela e a gente vê que ela fazia muita falta mesmo nesse gênero.
E você, Feltrin, como tem visto?
Eu sou fã da Andréa Beltrão desde a Armação Ilimitada, né? Eu sou de uva da Armação Ilimitada. Então, acho que não tem uma novela, não tem uma participação que ela fez até hoje, que eu me lembre, eu cubro TV há 25 anos, que ela não tenha chamado a atenção. Né? Então, não é só Hebe, né? A Hebe, ela está maravilhosa. Eu vi duas vezes. Para eu ver duas vezes o mesmo filme em cinema, e assim, eu adorei, é um espetáculo de atriz. Agora, o que eu lembrei, essa cena da masturbação que eu vi, a única coisa que eu lembrei foi da minha saudosa mãe, né? Se visse esse negócio, ia falar, é uma pouca vergonha, desliga essa porcaria, Globo lixo, que minha mãe era extremamente conservadora, então qualquer coisa, eu levava minha mãe, com exceção de Magic Mike, mas eu lembro que eu levava minha mãe no cinema sempre para ela se mexer, porque ela era muito velhinha, chegava a levar 3-4 vezes por semana no cinema, e era só alguma atriz tirar a blusa que ela já começava a bufar no cinema, e era aquele escândalo. Então, imagina o escândalo que ela não teria feito com a atriz se masturbando na novela. Ela ia ficar olhando para o lado, provavelmente, né?
Eu queria lembrar aqui, que eu acabei esquecendo de mencionar, o Nilson Xavier, aliás, que lembrou no blog dele, em 2006, Páginas da Vida, teve um depoimento de uma senhorinha falando sobre uma masturbação, e as pessoas ficaram chocadas, e assim, a repercussão que na época não tinha, né? Alguém me lembrou ontem que estava nascendo o Twitter, mas não tinha essa força de hoje. Então, não teve um debate, houve um massacre em cima da cena, por parte, inclusive, dos críticos, de quem escrevia no jornal, nossa, que soou muito estranho e tal. Na verdade, o Monjardim, que era o diretor, o Jaime, tava, acho que, e o Manuel Carlos, né, mas acho que a escolha dos depoimentos passava pelo Jaime mesmo. Eram depoimentos reais, no final da novela, aquela coisa do Manuel Carlos, e essa senhora deu um depoimento sobre como alcançar o próprio prazer. As pessoas ficaram chocadas, acharam que aquilo não podia estar na novela e tal. No entanto, a gente tem muitas e muitas cenas em que os homens insinuam, não uma masturbação, mas um prazer, né? sabe, um frisson e tal, pessoal, uma maneira de dizer que... E até algumas insinuações, o moleque se tranca no banheiro, tem um monte de coisa assim que as pessoas acham divertido, né? E aí, quando acontece uma mulher, fica esse negócio, ó, que horror e tal. E agora, com rede social, que é uma peste, que faz tanto mal nessa onda de cancelamentos, de não sei lá, a verdade é que, com a rede social, a gente teve a chance de defender essa cena, né? De defender essa situação, de uma mulher poder se mostrar na condição de buscar o seu próprio prazer, e o fato de ela ser casada, como o fato de ele ser casado, né, não impede que as pessoas se masturbem, mas eu insisto que essa foi uma visão sempre muito demonstrada do lado dos homens e muito mal mostrada do lado das mulheres. O mérito acho que é esse, sabe, poder dizer, não, as mulheres também podem alcançar o seu próprio prazer, as meninas, as celebrities todas estão aí falando sobre os seus brinquedinhos de sexo e tal, Angélica e tal, então é um momento da gente poder falar sobre isso de uma maneira que seja menos punitiva para a mulher, né, como se fosse uma culpa ela buscar o próprio prazer, e nesse ponto a novela é sensacional, assim, sensacional, aliás, nesse ponto em todos, assim, ela faz contrastes o tempo todo, né, Alicia? Tem no mesmo capítulo uma mocinha que diz que não quer ter filho, e a outra antagonista que chora desesperadamente porque não vai poder ter filho. Ela faz esses embates na mesma edição, assim, fica muito... É uma engenharia, assim, eu acho cada capítulo uma obra.
E só complementando o que a Padi está falando, que eu acho bacana, é que... Com o advento das redes sociais, né, a gente pôde também ouvir, né, e ler esses depoimentos, né, dessas mulheres que, nessa época, poderiam até não ter achado tão absurdo assim, mas a gente não tinha como alcançar, né, um nível imenso assim, de opiniões ao mesmo tempo, borbulhando, né, e a gente poder enxergar isso, falar, poxa, que bacana, que hoje a gente consegue ouvir isso, que hoje há uma defesa em cima disso, né? Então, eu acho legal, assim, que hoje a gente consiga ter esse alcance enorme e a gente conseguir enxergar outras pessoas também que defendam isso, né? Porque não é nenhum absurdo, é a coisa mais natural do mundo, é natural, né? Você ter o seu prazer, seja ele acompanhado, seja ele solitário, mas seja ele com, né, o homem, seja ela a mulher... Mas é a coisa mais natural do mundo, né?
Eu tenho achado muito legal, justamente porque isso que a Padi falou, de ter mulheres muito diferentes, com desejos muito diferentes, eu acho que é o que deixa a novela mais rica. Porque a gente sempre teve muito essa coisa de autores que colocam, ah, eu vou trazer a essência da mulher... e tenta desvendar a mulher e tudo mais. E acho que a Alicia, justamente por ser mulher, é quem tem tido um olhar muito delicado sobre isso e tem conseguido trazer uma diversidade maior, incluindo, né, a visão sobre o prazer feminino. E isso me chama muita atenção, tendo em contraste Verdades Secretas, que... teve um burburinho, né, muito grande em cima das cenas de sexo e que tinha muito essa coisa assim, que eles de mostrar o fetiche, indo sempre muito para o extremo. Enquanto Um Lugar ao Sol não foi para o extremo, é muito delicado e parece que conseguiu fazer mais barulho e ter aquela sensação, está quebrando o tabu, muito mais do que Verdades Secretas. Então, acho que isso... Verdades Secretas 2, né? Acho que isso chama muita atenção. Queria ler aqui um comentário da Vera Araújo Dondoca. Eu estou adorando a novela, principalmente a abordagem das mulheres de 50 anos com o marido que só trai, né? Acho que isso também pode trazer uma relação de justiça, né? A mulher de 50 anos que é traída, que é maltratada, ela é tratada muito mal, né, pelo marido e tá com um garotão apaixonado por ela. Acho que é uma história interessante. E a gente
Chico Pode Barney falar. No Twitter chamou André Beltrão de Mariudinha e o menino Gabriel Leone de filho do Caetano. Assim, ele fica assim, eu comecei a ler, achei ótimo.
Padi, você adiantou, eu ia justamente falar de um dos tweets do Chico sobre a novela, que a gente separou. Acho que um que ele reclama, que é sobre o tempo de tela de Marildinha na novela. A gente pode pôr na tela o tweet que ele fala, ah, será que ela vai morrer? Enfim, aí. A Marildinha vai morrer nos próximos capítulos porque não faz sentido esse excesso de um núcleo parado na mesma coisa por tanto tempo. Enfim,
Chico
realmente...
Chico, um recado para nós, Chico, não é para você. Deixa ela lá, tá ótima, assim.
Deixa. Aí, ó, tá vendo? Acho que é justamente um pouco isso, né? Da questão de quem atinge, quem que gosta, quem que fica muito mobilizado. Porque o Cauã continua sendo o centro, né? Só que é muito bom ter um núcleo paralelo tão forte.
Sim. E aí, bem amarrado, né, com ele também, né? A história tá bem amarradinha ali, não tem 100 personagens e tal, então tá boa, tá enxutinha.
É, e isso que eu até queria já aproveitar e perguntar para vocês, assim, a gente tá caminhando para um mês de novela, o que vocês têm achado, né, dessa primeira leva aí de capítulos, que é justamente uma semana a gente tem focado muito em um núcleo, depois em outro, muitas emoções o tempo todo. Pode falar, Padi.
Não, essa situação que eu citei da menina que quer ser mãe, a outra não, ela acontece em outras circunstâncias, né? Então, teve uma cena também também uma obra, eu vou aqui dar os créditos, porque foi uma observação do Nilson também. Mas você veja, no mesmo capítulo em que a Marieta Severo e a amiga, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, assistem, que é uma cozinheira negra, que diz que não era analfabeta e tinha vergonha disso, e a Noca, que é a personagem da Marieta, incentiva a amiga, a cozinheira, a assistir às aulas. Elas trabalham na cantina de uma escola, por que elas não podem ficar de ouvintes numa sala de aula? E daí elas vão, ficam em pé no fundo da sala, inclusive, uma coisa bem assim, bem à margem de, né, marginalizadas mesmo, assistindo uma aula como ouvintes, quando existe uma explicação sobre o branqueamento de Machado de Assis e como isso explicitava o racismo, né, as figuras nos livros traziam as fotos, imagens do Machado mais branco do que era, etc., e aí em seguida, as duas são chamadas pela diretoria porque os pais estão incomodados com a presença dessas duas adultas na sala de aula, da cantina. As duas mulheres à margem deles estão incomodando os pais dessas crianças que estão numa escola aprendendo sobre como é errado trabalhar o branqueamento de uma pessoa, né? É um contraste formidável, porque é o que as pessoas fazem, né? Muita gente ostenta um discurso de desconstrução de racismo e na vida não consegue praticar aquilo, não percebe. E a cena se estende com a Marieta peita essa história, pede demissão, a amiga também. Existe uma discussão com a neta, né, que é a Andrea Horta e o menino, como é que é o nome dele, meu Deus?
O irmão do Celton.
O Danton Mello. Existe uma discussão em família, né? Essa escola não é o ideal para sua filha, você acha que ela está lá aprendendo isso, mas que escola que se comporta dessa forma? É muito rico esse debate, né? Eu já era impressionada com os debates que a Manuela Dias plantava em Amor de Mãe com a Jéssica Ellen em sala de aula, que eram incríveis também. Mas, assim, isso vai um pouco além, né? Porque é um contraste entre isso não é certo fazer, mas nós estamos fazendo isso, né? É um contraste muito concreto da coisa. E a Alicia me falou na entrevista que a gente fez antes da novela, que o texto ideal, a história ideal é aquela que você enche um balde de papel, assim, que você joga muito papel fora. Claro que é uma imagem figurativa que a gente hoje escreve no computador, mas assim, Você descarta muitos e muitos e muitos diálogos até chegar no... Então, você, no ideal, você tem uma noção de que a novela ela é muito esculpida, né? Ela é muito trabalhada naqueles diálogos. E todos os dias eu tiro uma frase. Agora eu estou botando no Twitter uma série de frases da novela, porque todos os dias tem um negócio incrível assim, para você pensar. É muito bom.
E você, Feltrin, como avalia esse primeiro mês?
Então, um mês de novela é muito pouco, né? Para a gente fazer qualquer avaliação, tem muita variação de bope. E eu ainda temo, como eu falei ontem na reunião de pauta da gente aqui, eu ainda temo por essa variação da nova cepa do vírus. Eu não sei se... Eu sei que tem todas as medidas e protocolos nas gravações, dentro da Globo, enfim. Mas eu temo que toda essa história acaba se esvaindo, se acontecer... eu não quero ser pessimista, eu quero sair na rua, você entendeu? Eu quero voltar a ter convívio social. Mas eu não sei até onde existe risco de a pandemia, de uma nova cepa, fazer o que aconteceu um ano retrasado, interromper toda a gravação, parar, daí voltar uma outra novela, uma outra reprise e causar isso daí. Essa novela me parece que está causando uma ótima impressão, mas eu não sei se não há o risco de a doença interromper tudo isso. Eu espero que não. Estou sendo só aqui o advogado do diabo, se é que se pode dizer.
Mas tem muita coisa gravada, então...
Está toda gravada. Está totalmente gravada.
Está toda gravada.
Eles fizeram 4 desfechos, inclusive, para atender, primeiro, ao não vazamento, segundo, a possibilidades de para onde a história vai de acordo com o gosto do público. Mas tem final, por exemplo, que já foi descartado, que seria a morte do Ravi, já foi descartado porque o menino está agradando muito. Então, mas está tudo gravado.
Quantos episódios dessa novela?
Ah, ela vai ter 107, então. É uma novela curta, é.
Então, Um Lugar ao Sol está garantido agora. A questão é, as novelas estão sendo gravadas agora. É. E você, Marcele, o que tem achado?
Eu estou amando, né? Como eu falei alguns programas atrás, eu estava numa expectativa enorme pela estreia dessa novela, e ela está se confirmando aquilo que eu já imaginava, assim, né? Esses textos bem construídos, né? A história, né? Como a Alice até falou realmente na coletiva, não importa se essas histórias de gêmeos já foram contadas milhões, né, de vezes. O importante é a forma como ela está contando, essa autora vai contar essa história, né? E está muito bem, está brilhante, assim. Eu sou suspeita, confesso, né? Gosto demais dos textos dela, mas eu acho que ela está indo de vento em popa, esse caldeirão, né, de assuntos, e defendido muito bem pelos atores, né? Então, assim, eu estou muito feliz com o que eu estou assistindo. Eu estou nessa expectativa realmente que a audiência aumente, porque é merecedora, as pessoas precisam, né, ouvir isso, precisam ver isso, como esse caso que a Padi falou realmente, né, da escola, né? É bom questionar isso, né? É bom você estar sentado na frente da TV, você ver uma cena... histórica, né, assim, né, a professora contando, né, sobre Machado de Assis, e você tá ali se perguntando, mas como, né, e tal, e de repente vem uma chulapada, né, em você, assim, com a realidade das pessoas não quererem aquelas duas mulheres ali naquela realidade escolar, né, e você se pega pensando, será que eu já não imaginei isso, já não pensei nisso, já não vivi isso, já não fiz isso, né? Eu acho isso muito, muito importante, e a Alicia traz isso. Então, esse primeiro mês, para mim, está sendo, ó, show de bola.
Fazendo justiça aqui, amiga da Maria, tem a Dalva, que é Ju Colombo, a atriz, tá? Só para a gente não deixar de dar o crédito, para ficar muito feio aqui eu falar amiga da Marieta. Ju Colombo, parabéns, as duas estão dando banho.
Eu tenho, acho que, gostado muito, justamente algo que muitas pessoas sempre falam, né? Não tem vilão na história da Alicia. E isso é muito legal, ao passo que você começa a gostar de um personagem, ele toma um posicionamento, você fica, peraí, né, isso não é tão legal, e isso fica o tempo todo, você fica o tempo todo, né, indo e voltando. Acho isso uma experiência muito legal. A Daniela Arouxa da Silva, que está nos acompanhando, ela disse o seguinte: amo os dilemas do Cauã rico versus o Cauã pobre, mas as histórias paralelas me envolvem. Acho que é isso, né? Uma novela que completa tudo ali, tá tudo amarradinho. É muito gostoso de acompanhar. Bom, vamos para o nosso intervalo. A gente vai mudar de canal rapidinho e daqui a pouco a gente volta para falar das reprises, os melhores e os piores da semana.
De segunda a sexta-feira, a 13h, você já tem companhia para o almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show para falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às 19h, Nayara Azevedo recebe convidados na Fazenda para bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. Às terças, tudo aquilo que você não entende muito bem, tá bem mastigadinho no Splash Explica, às 19h. Quarta-feira, às 19h, é dia de desmentir fake news sobre toda e qualquer coisa com Pirula e Gilmar no Fake em Nós. Às quintas, o encontro é comigo, no Atalab. Entrevistas, games, entretenimento, é a internet que parece TV. E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash!
Estamos de volta com Splash VTV e eu queria aproveitar para pedir para você que está nos acompanhando pelo YouTube para se inscrever no nosso canal Splash e também dar um like aqui no nosso vídeo, ok? Bom, vamos para o próximo assunto rapidinho, que são as reprises de novela, né? A Globo anunciou na última semana uma faixa nova de reprise. Teremos mais novela na televisão, mas mais novela, né, que já passou, que todo mundo já viu. E aí, vocês acham que tá demais? Tá tudo certo? Manda mais reprise ou que tem que fazer coisas novas? Pode ir.
Eu conversei ontem com a Mauri Soares, né, que é diretor da Globo, para uma entrevista para a Folha, e a gente tocou nesse assunto. A minha percepção, eu expus isso para ele, é que um dia a Record fazia um programa de auditório lá com o Brito Júnior à tarde, enquanto o SBT só exibia reprise de novelas. E a Record reparou que o SBT às vezes até ganhava desse programa. Então a Record passou a exibir reprises também, que não custa nada para ela, não ser uns minguados que eles pagam lá, às vezes não pagam também, não só a Record, como as outras emissoras, às vezes nem pagam mais para os atores e tal. Mas é um negócio de baixíssimo custo, está pronto, baixíssimo risco, está tudo lá, você tira da gaveta e bota no ar, assim. Então, foi uma relação de custo-benefício que o SBT acabou, infelizmente, inspirando para o mal, que foi parar na Record, e a Globo está virando quase isso, né? Porque ela já tem o Vale a Pena Ver de Novo, ela já está em reprise de Malhação, e ela vai ter mais uma faixa de novela. Então, vai ser uma tarde SBTana e recordiana. E aí, o Amaury Soares me explicou que isso não é uma questão meramente, não, antes de ser uma questão de custos, é uma questão de estratégias, porque eles querem testar o gênero nesse horário. Quer dizer, a gente teve aí dois investimentos que deram errado, assim como o da Record lá no caso do Brito, a gente teve o Se Joga, o Vídeo Show que acabou era a melhor coisa que existia, e aí eles criaram o Se Joga, e aí você olha para todas as tentativas de consertar esse horário, que é liderado pela Fabiola Heipert na Record, e não vê saída, assim, porque A Fabiola se alimenta das celebridades da Globo, de uma maneira que a Globo não vai se alimentar, né? Porque é um respeito ao próprio cast, ao próprio elenco. Então é divertido isso. É uma guerra que... Aí eles fizeram na Fernanda, na Fernanda do, no Se Joga, eles fizeram, a Fernanda Gentil fazia umas brincadeiras de celebridades autorizadas. Então entrevistava a Luana Piovani sobre o meme do dia. Não é a mesma coisa, né? Não funcionou da mesma forma, não tinha a cobra venenosa ali, o personagem e tal. E o programa também era muito mal estruturado, eu acho. É, a melhor coisa que tinha no programa era o humor, eles tiraram os quadros de humor. Eu não entendi até agora também esse sufocamento do elenco de humor da Globo, que de repente desapareceu de todos os lugares. E aí, enfim, é uma opção de custo? Ele disse que não, que é uma opção de primeiro testar um gênero no horário, assim, uma pista que poderia investir nisso futuramente, ou de repente até, não falou isso, mas assim, ao mesmo tempo em que ele não nega e nem confirma o fim total de Malhação, ele diz que Malhação estará de novo em avaliação nessa disposição da grade, e que esta novela chega só no momento em que as outras já estão inéditas, porque seria muito ruim eles colocarem novela das sete, novela das nove, né, reprise, Verdades Secretas, reprise, e ter mais um Vale a Pena Ver de Novo à Tarde. Então, para a gente que está achando muita reprise, a gente tem esse consolo, pelo menos as seis, as sete, as nove, as novelas já são inéditas, e Verdades Secretas está acabando. Então, aí vai entrar o Cravo e a Rosa pela enésima vez, que é uma novela que não costuma dar erro. Mas, assim, o Clone, que é uma novela também que costuma ir muito bem, não está bombando na audiência, né? Então, vamos ver o que vai acontecer.
Tem que falar também da reprise, que são os filmes, né? Os filmes da Globo, que são coisas mais velhas do mundo. Está passando o Dia da Marmota ainda até hoje. Né? Então, é reprise em dose dupla ali. Novela e dramaturgia norte-americana também.
E como você vê essa questão de ter reprise, ser muita reprise de novela e filme, Feltrin?
Eu acho chatíssimo, mas, por exemplo, qual que é a opção que eu vou buscar? Vou na TV paga, aí eu vejo o mesmo episódio do Trato Feito, passa 5 vezes por dia. Essa cultura, essa SBTização que da coisa já se espalhou também na TV paga. Então, a gente tem na TV paga também o mesmo episódio do Lifetime, que você entra aí, ou no TNT Series. São os mesmos episódios. Ontem, calhou de eu ir dormir bem cedo e eu fiquei assistindo Law and Order. Passou um episódio às 6 horas da tarde, depois passou o mesmo episódio às 9h30 de novo. Então, isso está acontecendo em todo lugar. Acho que tem um pouco... Acho que é pão durismo, sim. Eu sou amigo do Amaury Soares, mas tenho certeza que tem eles estão investindo muito em streaming, estão gastando em produções que eles não têm certeza se vai dar certo ou não. Então, apostar em reprise é uma forma de você ter uma garantia de que você não vai ter custo. Se não der Ibope, custo você não vai ter.
Com certeza.
E você, Sueli?
Ah, eu concordo, assim, não tenho nem o que falar mais a respeito disso, porque Padi já colocou aí da forma que eu imaginava, ainda mais tendo a conversa com a Mauri, eu imaginava que esse novo horário realmente entrando depois do JH seria uma maneira de tentar, quem sabe, né, brecar essa audiência mesmo que cresce, né, na Record com A Hora da Venenosa. Justamente por isso, porque tentaram fazer, né, programas, reformular o video show que eu tenho, eu ainda sou muito órfã de video show, tentaram reformular ali o video show, não deu, aí acaba o video show, coloca-se, joga, e também não deu ali. Então, o que que faz, né? O que que faz de melhor? Novela, né? Então, vamos tentar, né? Testar nesse horário aí para ver se a gente consegue brecar pelo menos um pouco. Eu imaginava que fosse isso, né? Então, eu gosto, né? Sou noveleira, confesso, assim, adoro. Mas, realmente, assim, eu acho que estava tendo muita reprise. A gente acabou de sair, né, justamente das 3 reprises dos horários de inéditas. Ok, tudo bem, agora são 3 inéditas, mas a gente ainda tem ainda, né? Tá recém-saída desse modelo. E aí entra mais uma reprise, então eu acreditava que fosse por um motivo assim.
Bom, É, vou ler aqui o comentário da Daniela também, Arouche, li antes, mas aqui ela traz uma visão que eu acho que muito, representa muito a gente, que é: pode reprisar, mas tem que colocar novelas mais antigas. Colocam novelas que já foram reprisadas e nem são tão antigas, tipo Bebê a Bordo, Vereda Tropical. Então, acho que ainda tem um pouco disso, né? De quais são as novelas que estão passando para o público. Porque, assim, para o público do Splash, né? Reprise não está sendo um problema tão grande. A gente perguntou no Instagram. E quanto mais novela, melhor ou já deu de reprises? E 55% respondeu, quero mais. E 45% respondeu, chega de reprise. A mesma pergunta está no nosso chat, aqui no YouTube. E para a mesma pergunta é, quero mais, 51% e chega de novela velha, 49%. Então, não é uma coisa assim, né? Tá dividido, não tem uma opinião aí muito bem definida. As pessoas gostam de assistir novela, parece que gosta, né, de assistir reprise. Eu acho que um caso que é muito marcante é o quanto a gente tem no top 10 da Netflix novelas, né, infantis do SBT, que são reprises, que é Carinha de Anjo, Carrossel, Aventuras de Poliana, que passam na TV, e ao serem reprisadas na TV, isso impacta no maior serviço de streaming que a gente tem atualmente no país. Então, acho que isso diz um pouco desse caminho comercial, né? Tem público, tem. Agora, qual é a reprise que interessa? Acho que isso também me faz pensar na Record, em Gênesis, que acabou num dia, e no dia seguinte era a reprise da novela que acabou de acabar. E a audiência não estava tão baixa assim para os padrões da Record. Então, tem alguma coisa aí, né?
Tem que repetir, Aline, que tem aquela questão que eu já falei aqui várias vezes, que é, você não pode passar... Por que que não passa Marrom Glacê no Canal Vivo? Porque os contratos feitos naquele tempo, tá, a leitora está reclamando aqui que tinha que colocar as mais antigas, mas muitas não foram feitas em HD, ficaria com uma qualidade péssima, e muitos contratos não foram feitos e assinados para novos tipos de mídia. Então, tem gente, ator que já morreu, que a família não quer contratar, não quer aceitar. Porque fala assim, um cara minguar vai me pagar uns centavos aí para passar meu pai, mostrar meu pai de novo na novela. Então, tem isso. Tem a questão também contratual. Muitas novelas, os atores não assinaram, não existia internet, não existia streaming, e nem a Globo previa que isso fosse existir. Então, ela não tem direito dessas novelas.
O Eric Bretas, que é do Globoplay, falou uma vez que eles juridicamente se cercaram de que eles poderiam apresentar novelas anteriores a 2011, por isso eles demoraram para lançar os clássicos que estão lançando agora. Mas eu acho que tem todo um aparato ali jurídico que permitiu chegar no streaming, que era uma coisa que não existia até aquele momento. Até 99, 2000, não tinha, né, eles não tinham essa cultura do streaming, não tinha isso em contrato, realmente. E aí, mas eles demoraram para chegar justamente por essa questão jurídica, né? A questão jurídica que envolve direitos musicais é muito mais complexa que a questão jurídica de direito de imagem, né?
Complexo. Bom, vamos para o melhores e piores?
Melhores e piores, vamos lá.
Bom, então, solta a vinheta do melhores. Marcele, começar por você hoje.
Bom, meu melhor é Dona Andréia Beltrão, arrasando na semana, né? Como a gente estava falando aqui, a semana foi dela, do assunto defendido pela personagem dela. E tá cada vez mais instigante assistir essa mulher, ver esse conflito, saber vai ficar com o menino, não vai ficar com o menino, e eu quero, como ela falou, né, a amiga falou, mas você já tem 50 anos, ele é um menino. Eu falo, né, mas meu coração não envelhece. E é isso aí, né? Meu coração não envelhece. Então, Andréa Beltrão, todo amor para você.
Perfeito. Padi.
Eu vou ficar com essas lições de Dona Marieta, na mesma novela, né? Eu contemplo também o voto da Marcele, mas eu quero também enaltecer essa postura da Marieta sobre a importância de se posicionar, de estar numa escola, né? O que, que significa uma escola, né? Nesse sentido de o que está fora da sala de aula e é posto em prática. Enfim, achei genial a cena da sequência, né, que as duas assistem a uma aula sobre Machado, depois são expulsas da sala de aula, ela banca a demissão dela sem ter para onde ir, e aparece mais outra questão aí de quebra, que é a falta de emprego para pessoas com mais de 70 anos, né, que estão inteiras, dispostas e tal. Então, assim, ela conseguiu englobar várias coisas numa só, sem ser uma coisa panfletária, e achei fantástico.
Legal.
Feltrin? Eu vou dar o quem é legal dessa semana para Ana Maria Braga, pela sacada de se aproveitar do SBT e levar o herói lá do... Além disso, eu sou palmeirense também, queria só deixar claro aqui.
Parabéns, seu filho.
Parabéns.
Estou 2 anos já, a gente já está ficando cansado. Oh. Mas acho legal, a Maria Braga, ela não faz isso, você entendeu? Ela não costuma levar jogar. Foi uma puta sacada. Achei muito legal da parte dela.
Muito legal mesmo. Bom, vou ficar com a Marcele e a Padi na questão, acho que o melhor da semana. Eu considero a novela, né, Um Lugar ao Sol, como um todo, o melhor da semana. Eu tenho... Das 6 horas da tarde eu começo a pensar, caramba, quero assistir a novela, não posso perder. Acho que esse sentimento é muito gostoso, né? Quando tem essa comoção, quando você tem muita gente acompanhando, muito empolgada. Acho que é um sentimento muito bom. Mas focando também na cena da masturbação, acho que isso... não deveria ser um tabu ainda na televisão brasileira, a masturbação feminina, né? Mas ainda é, então ainda é muito importante, acho que vale ser celebrado. Bom, vamos para os piores da semana, solta a vinheta.
É Marcele. Ótimo.
É isso que a gente estava falando aqui, né? A não cobertura pós-jogo do SBT, o fato de não ter aproveitado, estava com uma faca e o queijo na mão, poderia arrasar também no pós, e não fez, né? Então, perdeu uma oportunidade e tanto aí de continuar levando essa audiência, que foi uma audiência muito boa, a reboque aí do final, e não levou. Então... Meu foi para a não cobertura do SBT da final da Libertadores.
Perfeito. Padi?
Eu queria citar aqui como pior da semana as brincadeiras que o Luciano Huck colou do Jimmy Fallon no domingo para fazer as coisas com o Cauã Raymond, as pegadinhas com o famoso. Sendo que algumas a brincadeira do elevador é exatamente igual. Tem uma sequência que ele vai entrar no elevador, só para citar aqui, né? A gente tem alguns vídeos no YouTube, para quem não sabe, famosos do Paul McCartney brincando com o Jimmy Fallon. Então a porta do elevador abre, as pessoas olham, então o Paul McCartney na frente do elevador, e você fala uau, né? E fica naquele ímpeto de sair, a porta fecha. É divertido, as pessoas ficam histéricas, começam a gritar e tal. É Paul McCartney. E aí, eles fizeram também com Michelle Obama, né? São duas figuras muito grandiosas, a ideia é muito legal, a reação das pessoas é incrível. Tem até um que eles fazem um pocket show com o Paul McCartney, tem uma cortina, as pessoas estão num bar normal, de repente abre a cortina e começa um show do Paul McCartney. Então, são coisas assim muito grandiosas e muito legais, que têm milhões de acessos no YouTube. Não é um programa desconhecido, né? Então, o Huck vem e faz a mesma coisa com o Cauã Raymond, que com todo respeito ao Cauã, ele não é o Paul McCartney, ele não é a Michelle Obama, mas ok, fica divertido. Agora, sim, o programa teria que, no mínimo, citar que era uma homenagem ao Jimmy Fallon. Eu não acho que seja inválido fazer essa brincadeira com brasileiros, mas como ela tinha algumas sequências exatamente iguais, uma que ele sai de uma caixa de presente, igual a da Michelle, a que ele vai entrar no elevador e não tem lugar para ele, são exatamente iguais, assim, né? O roteiro é o mesmo, né? Eu acho que tinha que ter sido mencionado, pelo menos, que aquilo era um original, que não cabia o programa, achei muito ruim, assim, achei muito ruim, porque, além de tudo, é um negócio muito conhecido e as celebridades de lá são mais universais que as de cá, só isso.
Bom pontuado. Feltrin?
Essa questão aí do Hulk, será que não tem a ver com lata velha, não é um formato comprado, não?
Eu procurei no programa, no final, os créditos, eu procurei na hora, eu revi o programa, não achei nenhuma menção, nada, nada.
Eu critiquei também a época do Lata Velha, eu falei, nossa, isso é overhauling, esse cara está copiando o negócio, porque ele tá, outro programa estava imitando o Hulk na época, e daí ele reclamou, eu falei, pô, mas você não inventou isso daí, né? Isso é overhauling. Eu acho que o pior da semana fica mesmo para SBT e sua cobertura deficiente, problemática da Libertadores. Foi.
O meu pior vai para algo que me incomodou muito ontem, assim, acho que é um incômodo já há muito tempo, é sobre a Fazenda. Tava num ritmo bom, só que a gente tem mais dias ruins na semana do programa da Fazenda do que dias bons, é algo que as pessoas estão separando, eu só assisto terça, quarta e quinta, porque programa de sexta, sábado, domingo e segunda, ou seja, a maior parte da semana, o programa é ruim, ele está sempre mostrando algo que já passou, e segunda-feira, que era um dia que sempre tinha alguma confusão, né, alguma dinâmica para esquentar para a votação no dia seguinte, estava tendo um joguinho de memória, era isso, assim, é pura enrolação, o programa dura uma hora e é pura enrolação, acho que na etapa final tá dessa forma, assim, parece que é um desprezo, até por quem acompanhou o reality desde o começo, então o meu pior vai para as segundas da Fazenda, tá difícil de acompanhar. Bom, gente, esse foi o nosso Splash VTV. Muito obrigada por quem nos acompanhou pelo YouTube e por quem vai nos ouvir ainda pelo Spotify e por outros meios de ouvir podcast. Queria relembrar para quem puder se inscrever no nosso canal, dar like no vídeo e também estar aqui semana que vem. Vamos estar aguardando a todos com as mais quentes e polêmicas da televisão brasileira. Até mais. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, até mais.
Obrigada, gente. Uau.